Olá, eu sou a Maria Teresa Reis, eu sou jornalista e esse é o podcast Saúde que se Comunica. A série Olha Quem Tá Falando do SUS, que é parceria minha com Paulo Capucci, gestor em saúde, traz histórias e memórias da construção do nosso sistema público, gratuito e universal de saúde. A série está sendo lançada em um momento festivo, quando celebramos a existência do SUS, criado na Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei 8080, de 1990. Vamos conversar com aqueles e com aquelas que contribuíram, e ainda contribuem, com esse projeto técnico e político de garantia do direito à saúde no Brasil. No episódio anterior, a conversa foi com Gonçalo Vecina Neto, que nos contou sua luta como médico sanitarista, gestor e professor. Vecina também falou sobre a fundação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e da implantação da política de medicamentos genéricos no Brasil. Neste quarto episódio, a conversa é sobre imunização. Paulo Capucci fala com Miriam Moura, enfermeira sanitarista que conta sua trajetória e suas histórias. Desde quando se interessou pelo tema, ainda na faculdade, na década de 70, durante a epidemia de meningite. Miriam Moura relata suas primeiras experiências no Centro de Saúde Escola do Butantã, ligado à Universidade de São Paulo, sua atuação nas campanhas contra a poliomielite, na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e na coordenação do Programa Nacional de Imunização, o PNI, do Ministério da Saúde.
E aí, Miriam, como vai? Tá tudo bem?
Tá tudo em ordem, Paulo. E você aí, na cidade paulistana?
Você tá em Fortaleza, né? Conta pra gente, como é que você começou no SUS, Miriam?
Eu sou enfermeira, fiz saúde pública, mas assim, começando, eu estava no segundo ano de faculdade, quando eu passei pelo Emílio Ribas, onde estava no fim, 75, no fim do SUS, da epidemia de meningite.
Só aquilo 75.
Em 1975, eu estava no segundo ano da faculdade. E daí, para mim, aquilo foi uma coisa muito importante. Eu, quando vi aquilo, depois ainda acompanhei um surto de leptospirose que teve lá no Pirajussara, que hoje é Eliseu de Almeida, que passa por cima, que na época não era. E isso me chamou a atenção. Daí, quando eu fui ter as aulas e falando de tuberculose, BCG, eu pensei comigo, é com isso que eu vou trabalhar. E pensei sempre nisso. Então, quando me formei, não fui direto, mas em 81, eu fui para o Centro de Saúde Escola do Butantã. E lá foi muito importante, Paulo, você fala da meu trabalho, não só com a vacina, porque lá eu fui para a área do CS Escola do Butantã, que é da USP, eu fui enfermeira da área de pediatria, e lá onde ficava a sala de vacinação. Então, passava por mim a responsabilidade da vacinação. Então, para mim, eu falei, era isso que eu queria trabalhar, era com essa área, epidemiologia, doenças. E lá, a gente tinha um programa em São Paulo, que era das visitadoras, né? A gente tinha um programa de visita domiciliar, então, a nenê nascia, a gente ia até a casa, falava de vacina, trazia para a unidade, tinha toda uma questão que hoje o ACS, né, faz, mas a gente era com um profissional que a gente chamava de visitador.
Era o prenúncio do Programa de Saúde da Família.
Saúde da Família, que isso, na realidade, lá era do CS Escola do Butantã, que era lá da PTC, quem tomava conta era a Saúde Coletiva da Medicina, com o professor Guilherme, né, que começou toda essa história de saúde coletiva, que era onde fazia a saúde coletiva, e tinha a Joana, né, que fez todo o trabalho, que iniciou com esses trabalhos de atenção primária, e a gente começou nisso. Então, eu comecei nessa área lá. Lá eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas muito interessantes, e para você ver, lá começou a pensar, cutucar a orelha, porque a gente usava todo o material, não era descartável. Então, a gente tinha que lavar seringas de vidro, lixar agulha no final do dia.
Meu Deus, lixar agulha, Miriam.
Lixava, porque para deixar não muito romba. Como
que, ano, que ano era isso?
Isso foi em 81.
Olha só, onde é que nós
vamos. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei vendo aquilo. A gente, mas isso era um, todo mundo fazia daquele jeito, sim, né? E a seringa de vidro tinha até trabalho que você tinha que usar qual o material que você lavava a seringa de vidro para não neutralizar a vacina do sarampo, porque a gente só tinha de vírus vivo atenuado a vacina do sarampo. Então, não tinha que ter toda essa história, a gente tinha que usar. E daí é para autoclave. Agora, autoclave é o mais interessante. Era a vertical, que era com alta. Você punha os pacotes enrolados em pano, depois de lavar, lixar, ia para lá esterilizar. Uma autoclave. Só que não tinha secagem. Então, para secar, a gente abria e secava ao ar.
Meu Deus. Isso no centro de saúde escola, né? Você imagina como que era a média, né?
Então, assim, eu tinha todo o cuidado do descarte, da higiene, de deixar de molho lá no produto lá.
Era germe kill, não era?
Não, germe kill foi depois. Era depois. Glutaraldeído, umas coisas assim. Mas era um processo complicado. E daí, o que eu peguei? A campanha de pólio, né? Então, eu coordenei a campanha de pólio desde 81, que a 81, inclusive, ela teve que adiar, porque teve uma vacina que foi importada, estava contaminada, a de pólio naquele ano foi um pouco mais tarde, e eu coordenava toda a região de São Paulo para lá do Rio Pinheiros. Então, o meu trabalho de trabalhar com vacina começou muito daí, entendeu? E aquilo entra no sangue, a gente fica, coordenar as campanhas, vacinar todo mundo no mesmo dia. Tanto é que chama campanha, os carros chamam viatura, porque é uma coisa de guerra, né? Que vem na varíola, o nome de viatura, né? Carro oficial da Secretaria de Saúde chama viatura. Então, a gente tinha comando, eu tomava conta do comando 2 da capital. Então, a gente era comando, eu era comandante, entendeu? E isso foi o trabalho que a gente começou, né, a ver. E depois eu fui para uma regional de saúde, né? E na época foi muito interessante esse trabalho, que foi o professor Yunis. Foi o doutor Yunis que teve aquela secretaria que foi totalmente democrática. Todos os cargos ocupados eram elegíveis pela categoria.
É mesmo? João Yunis, né? Doutor João Yunis.
João Yunis, eleitos pelas categorias. E eu fui eleita por trabalhar na região, apesar de ser do CS Escola, eu fui eleita como enfermeira para ir para a regional.
Entendi.
Então, eu fui para a regional. E o nome da enfermeira lá era enfermeira inspetora. Que eu fui ver onde eram as vacinas lá, ficava numa geladeira no porão, que ninguém abria, ficava tudo lá com gelo caindo. E aí começou a também me despertar a questão da qualidade da vacina, né? Então, contando, eu trabalho há 4 anos com vacina. Né?
Você foi fazendo a crítica e propondo evolução, né? A cadeia de frio não tinha, né, Miriam? Tinha?
Tinha a discussão, porque o trabalho de cadeia de frio começou já antes, na época da varíola, antes do PNI, que começou em 73, 77, o primeiro norma, a lei foi de 75, ela já tinha tido pela OPAS, pelo pessoal que trabalhava com varíola, pelo controle também, tinha as vacinas independentes, não tinha um programa que juntasse. Já houve o treinamento de cadeia de frio, porque as vacinas sempre foram termoláveis, né? Então, não adiantava vacinar se não fazia esse controle. E as pessoas nunca falavam, né, dessa temperatura. E temperatura, por exemplo, para o que me acendeu a cadeia de frio? Depois da regional, eu fui convidada pelo doutor Alexandre Vranjac, que foi o início, né, que iniciou o Centro de Vigilância Epidemiológica, inclusive está fazendo 40 anos esse ano, E eu fui para lá convite dele, porque ele era...
CVE, do... né? CVE é da Secretaria de Estado da Saúde.
É, ele era o diretor do SESC Escola da Barra Funda, da Santa Casa, e eu era do SESC
de São Paulo.
E daí eu fui para lá e comecei a ver casos de sarampo, de tétano, em vacinado. E por que que era? Porque a vacina de tétano e a maioria das nossas vacinas não pode ser congeladas, não pode ter temperatura menor de zero.
Ah, tá.
Então, o pessoal acha que quanto mais gelo é melhor.
Quanto e é mais gelo, melhor, é.
É o problema, porque sorvete se põe lá e deixa, mas a vacina ela tem um limite de 2. Abaixo de 2, 1 grau, ela já perde a potência. Hepatite B não funciona, tétano não funciona, gripe não funciona. Um monte de vacina. E há 8. Então, essa é a dificuldade. Daí eu fui depois ir trabalhar com as campanhas de vacina em São Paulo, ter várias histórias ainda para contar. Daí eu fui para o Ministério da Saúde, 90, 91.
Aí já tinha o Programa Nacional de Imunizações, o PNI. É.
O programa do PNI, ele começou em 73, foi criado, mas em 75 foi a lei. E é importante a gente ressaltar, Paulo, que a lei do Programa Nacional foi onde começou também a vigilância epidemiológica. Essa lei não só abrangia o PNI, mas a vigilância e o PNI dentro da epidemiologia. E aí que começou também nessa lei a notificação de doenças compulsórias.
Tá? Certo.
Então, a gente começou aí, em 73, como eu falo, é o primeiro programa de vacinação universalidade, como o SUS. Ele foi o primeiro passo do SUS. E as pessoas que trabalhavam com a epidemiologia, os sanitaristas, a sanitaria, o pessoal da saúde pública, que deu início a toda a discussão do SUS, né? Eu acho que esses sanitaristas que fazem parte do início do SUS fizeram parte dessa epidemiologia PNI, porque a gente não dá para separar.
Agora, tinha que pensar o Brasil inteiro, né?
Claro, não adiantava vacinar.
Estratégias integradas, logística, tudo já era um pensamento de universalidade, de acesso universal, né? Tem razão.
Agora, quem trouxe a vacina para o Brasil, teve a primeira vacinação no Brasil, foi em 1804, pelo Dom Pedro.
Ah, tá.
Em 1808, foi que começou a vacinação. Para iniciar, a vacina de varíola, ela começou em 1796, depois em 1804, teve um fazendeiro que mandou 7 escravos, porque como é que você fazia vacinação? Você vacinava uma pessoa, depois pegava aquela pústula que fazia da vacina de varíola e aplicava em outra pessoa, depois aquela tirava, era assim que fazia a vacinação. Não era ainda uma produção de escala. Então, foram 7 escravos do Brasil, Visconde Barbacena, um nome assim, mais ou menos, da Bahia, que mandou para a Europa para trazer a vacina no braço deles e dali começar a vacinar. E Dom Pedro II, como tinha tido um filho que teve varíola, ele quis implantar a vacinação de varíola.
Como é que é? Sete pessoas,
escravos, foram para a Europa, Europa, para receber a vacina, porque aí ele fazia a pústula, né? Nós sabemos, eu recebi vacina de varíola.
Sim, vinha com a pústula e eles produziam a vacina a partir daí.
Daí vieram para o Brasil e dali dessa pústula retirava aquele pus e aplicava em outro. Ali do outro, então ele tinha que tomar a vacina e voltar para depois as pessoas também aplicarem em outra pessoa. E daí, Dom Pedro II, que iniciou, hoje é o Instituto Oswaldo Cruz, Instituto Soroterápico, que foi em 1900 que começou.
Ó, Miriam, eu acho que ninguém sabe dessa história aí que você está contando. Ah, meu Deus! Aonde a gente vai buscar as coisas quando começa a discutir,
então,
né?
Então, tem muito...
era um arremedo de política pública, né? Feita nas condições da época e com os valores da época, não há dúvida, né? Porque também,
por outro lado, o valor da saúde pública aí, né?
Pois é. E aí você foi para o Ministério.
Eu fui para o Ministério. Então, a história da Fundação Oswaldo Cruz vem daí, bem antigo. E foi para produzir vacina e produzir soros, porque na época o soro, o antidifterico, foi um dos primeiros. Então, assim, teve a produção de soro, né? Uhum. E também da vacina de febre amarela, que é bem antiga, BCG e outras mais, varíola.
E o Brasil, de alguma forma, né, estava avançado nessa época, Miriam? Ou o mundo inteiro já estava se mexendo com essa questão?
Tinha alguns lugares que já se mexiam, né, uhum, sobre a questão da Europa, a questão da varíola. Uhum. Mas quem, por exemplo... A campanha da varíola foi quem comandou, foi o Ciro de Quadros, um gaúcho, que era um sanitarista. Teve outras pessoas do Brasil que foram para coordenar esse programa de eliminação da varíola. Então, o Brasil, já nessa época da varíola, ele faz a história na imunização no mundo, entendeu? E a vacina de pólio, eu vou misturando as datas aí, né?
Não, não tem problema, estamos conversando, a conversa é assim mesmo.
A vacina de pólio, ela começou, a campanha de pólio foi idealizada, ela tinha já campanha desde 68 em São Paulo, e coisa, mas não tinha nacional como foi idealizada, que foi em 80.
Sim.
Ela já tinha em alguns estados, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E nós temos uma pessoa que hoje ainda está viva, eu me encontrei com ele esse ano ainda, doutor Rizzi, né?
Como?
João Batista Rizzi.
Ah, Rizzi, do João Batista Rizzi.
Ele é uma pessoa, figura importantíssima. E ele que deu a ideia de fazer... Ele era da Secretaria Nacional de Vigilância, que chamava lá do Ministério, deu a ideia de fazer a campanha de pólio. Tá? E daí, pela questão da varíola, o Ciro de Quadros já estava na OPAS, né, que ele coordenava o programa de imunização da OPAS, e o Carlyle, né, que era o irmão da Guerra, como é que era o sobrenome? Que era da parte da vigilância.
Sim, sim. O Carlyle, como nós sabemos.
Ele era o diretor da OPAS. E ele que sugeriu levar a campanha de pólio para o restante para homens, para erradicar pólio. Então, foi a partir dos brasileiros que levaram essa ideia de controle da pólio.
Nós temos nós entrevistamos o Eduardo Jorge, no primeiro episódio, você deve ter ouvido. E lá ele faz questão de enfatizar como o Brasil tinha precursores, né? Cientistas, sanitaristas, com um absoluto destaque em relação às Américas, né? E essas estratégias de políticas públicas, de políticas de saúde pública, muitas delas foram desenhadas e partiram para as Américas aqui do Brasil. Né?
E, por exemplo, só para você ter uma ideia, depois teve aquela revolução da vacina, né, de 1808, lá no Rio. A revolta da vacina, por conta da obrigatoriedade da vacina de varíola, que foi Oswaldo Cruz. E ele virou o péssimo. Né? Mas...
Bad boy da época.
E dali 2, 3 anos, a varíola corria solta, ele, pelo todo o trabalho dele, o empenho dele, recebeu prêmio na Europa por esse trabalho. Uhum. E aí, quando ele voltou, a população festejou e aderiu à vacinação de novo. Entendeu?
Entendi.
Então, assim, as pessoas eram já muito conhecidas. O Brasil, ele dá parte de vacina. Agora, eu não posso pensar em vacina, né, Paulo, se eu não fizer com a vigilância. Eu não faço uma vacinação se eu não tiver a vigilância junto.
Claro.
Como é que eu faço um calendário vacinal e falo que é para vacinar tal faixa etária, qual a vacina é importante, se eu não tenho a epidemiologia junto. Então, elas caminham juntos. E a epidemiologia e a vacina que deu pé para essa todo trabalho de pessoal da saúde pública, profissionais de saúde, não é só todos os profissionais, na época tinha muito educador de saúde pública, enfermeiro, médico, né? Então, a gente tinha outros profissionais também e que a gente deu o passo para ter essa coisa do SUS, porque essas pessoas conheciam a saúde pública, né?
Por outro lado, a própria arranjo do SUS, né, depois promulgado na Constituinte e organizado nos anos 90, certamente deu um suporte, um arranjo institucional para ir, de fato, consolidar essa política de imunização no país, né? A vacinação é, né, uma precursora, como você lembrou, e com vários eventos, mas também, era um arranjo que já sinalizava para um sistema nacional. Agora, quando vem o SUS nesse arranjo moderno dele, né, dos anos 80, ele certamente impulsionou muito, não, Miriam? Acho que aí passamos a ter, de fato, uma estratégia, uma política eficaz de imunização, não?
Claro, eu acho que daí vai em conjunto, né? O trabalho, a própria Ministério da Saúde, né? Ele faz esse trabalho tendo uma secretaria sempre voltada para a área de vigilância e o programa nacional que existia. Depois ele foi entrando junto junto à Secretaria de Vigilância e Saúde, ele é um departamento hoje.
Ele então, é um departamento do Ministério, verdade, lá na Secretaria de Vigilância. Você coordenou o PNI, não coordenou?
Eu coordenei. Então, quando eu fui para Brasília, foi para coordenar o Programa Nacional de Imunização, entendeu? E que eu gosto de falar da história, porque eu só posso ver, como eu falo, né, o presente e ver como eu posso caminhar para o futuro se eu souber como foi. Né?
Sem dúvida. E olha o caminho, né? As dificuldades, né?
As dificuldades. E quando eu fui para Brasília, eu fui em 91. Então, assim, o programa ainda estava. Para você ter uma ideia, quando eu entrei em São Paulo, em 86, a cobertura era 40% de vacina. No país era baixíssima. A gente não tinha, porque não existia assim, o PNI. O Ivanildo, que começou, teve outros que começaram o programa nacional, mas que deu pontapé com o RIS e o Ivanildo, essas campanhas todas, e eu fui, quando ele tinha ido, hoje ele trabalha na Unicef, o programa ele chamava algumas pessoas, porque os estados estavam tão deficientes, eu fui, na época que eu era de São Paulo, ajudar o Acre, no programa de imunização, fiquei lá quase um mês e fui para o Ceará. E, na época, a vacina que a gente tinha era o quê? Era DPT, difteria, tétano, coqueluche, numa só, tinha BCG, tinha sarampo e tinha hepatite B, que começou a ter depois.
E hoje?
Hoje nós temos mais de 37 vacinas.
Olha só!
E vacinas fora os imunobiológicos, os soros, né?
Podemos dizer que é obra do SUS, né, Miriam?
É obra do SUS. Hoje, o que se gasta com vacina, para você ter uma ideia, até anotei aqui hoje, a gente tem, foi de 7,7 bilhões gastos com vacina esse ano.
Agora em
2024.
7 bilhões e 700 milhões. Esse é o SUS.
E o pessoal fala, hoje nós temos vacina no SUS, Paulo. Naquela época era uma discussão, porque tinha as clínicas, começava a ter as clínicas particulares. Na época a gente só tinha poucas vacinas ainda produzidas, mas era uma discussão, né? Hoje, por exemplo, pessoal, a gente tem vacinas das mais modernas possíveis, que Tem uma vacina que vai entrar agora em novembro, que é contra o vírus sincicial respiratório, que é uma doença grave, aquela que a criança fica... A maioria que tem quando bebê, ela depois fica como crônico, um asmático crônico, um custo altíssimo, crianças vão a óbito. É uma vacina que saiu, está há dois e poucos tempos, já está sendo usada na Europa, nos Estados Unidos, Austrália tem, e Nova Zelândia tem um programa excelente que também já usa essa vacina, e nós vamos entrar no calendário em novembro.
Olha que maravilha.
E Miriam Moura não podia deixar de fora o símbolo da vacinação no Brasil, o Zé Gotinha.
Queria te agradecer muito.
Já acabou?
Você quer falar mais?
Eu só queria contar a história do Zé Gotinha, pode?
Ai, mas é claro, mas conte, por favor.
Sim, o Zé Gotinha, ele começou, foi solicitado por um artista plástico da Alain Rosa. Ele era um artista plástico de mim, mas ele estava já em Brasília. E ele desenhou os personagens para dar movimento, mandaram ele até para o interior do Nordeste para ver as crianças de pólio, para desenhar. Ele desenhou, mas esse personagem ele não tinha um nome. E daí, numa reunião de todos os coordenadores de imunização em Brasília, que eu fazia parte...
Que ano estados, isso, Miriam? Que ano?
Em 86.
86. 1986.
E eu fazia parte de São Paulo e eu fui nessa reunião que era de todos os estados. Daí foi assim, vamos criar uma coisa para vacina, um personagem para vacina. Então, em primeiro lugar... O Zé Gotinha não é pólio, não é gotinha da pólio. Tá? Ele foi dado o Zé Gotinha porque criou um concurso nacional para enviar cartas para dar o nome do Zé Gotinha. Nessa reunião que surgiu essa ideia. Mas o nome Zé Gotinha foi do personagem dado por uma pessoa de Brasília que deu o nome.
De Brasília?
Porque tinha nome Vacinildo, um monte de nome horroroso.
Miriam, muitíssimo obrigado. Nossa, coisas muito legais. Essa série é para isso mesmo, né? Saber o esforço e o sacrifício que muita gente fez para construir esse sistema magnífico. E isso que você está falando, as pessoas que estão hoje militando no sistema, trabalhando no sistema... manterem essa pegada, né? Manterem esse compromisso, essa defesa do SUS, seja se aperfeiçoando cada vez mais, sempre que tem suporte para isso, seja defendendo o sistema mesmo com política pública universal dessa qualidade aí que você resgatou, né? Num tempo tão curto, né? Na história de um país, 40 anos não é nada. Montou-se um modelo assistencial para o Brasil, que é um exemplo, né? E trouxe segurança sanitária, e trouxe acesso às pessoas, embora haja muitos problemas, mas não há dúvida que quando a gente ouve alguém como você contar o início das coisas e onde nós estamos, não há dúvida que essa obra é magnífica e precisamos mesmo comemorar. Muitíssimo obrigado, Miriam Moura.
Obrigada pela oportunidade de falar sobre essa história que, quando a gente pode, a gente gosta de contar. Obrigada, viu, Paulo? Um abraço grande, viu?
A série Olha Quem Tá Falando do SUS, do podcast Saúde que se Comunica, tem a produção de Tereza Reis e Paulo Capucci. Segue a gente no Instagram, que é o @saudequesecomunica. Ou manda um e-mail, que é o saudequesecomunica@gmail.com. A gente se vê no próximo episódio. Nossa entrevistada é a médica, feminista, pesquisadora, professora e gestora, Karina Calife. Até lá! Esse foi o podcast Saúde que se Comunica. Nos acompanhe! Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá!